Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Plano Perfeito é o primeiro volume da coleção Conta Tudo, publicada pela Melhoramentos, voltada à educação financeira de crianças e jovens. Escrito por Nath Finanças e realizado em parceria com o Ziraldo, o livro aproxima conceitos de organização do dinheiro do universo já conhecido da Turma do Menino Maluquinho. Sua proposta não é apresentar fórmulas de enriquecimento nem conteúdos técnicos de mercado financeiro. O foco está em uma aprendizagem inicial e concreta, reconhecer desejos, definir objetivos, planejar passos e compreender por que escolhas financeiras exigem uma organização. A narrativa usa situações entre amigos e familiares para mostrar que lidar com dinheiro também envolve diálogo, cooperação e responsabilidade. Com ilustrações e linguagem interativa, a obra convida o leitor a participar das reflexões e a transformar exemplos ficcionais em pequenas práticas cotidianas. O Sim aborda a educação financeira como uma competência gradual, ligada à realização de metas possíveis e à construção de autonomia, sem retirar da infância o espaço para a imaginação, brincadeira e convivência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, planejamento como ponte entre um desejo e uma meta realizável. O eixo central de O Plano Perfeito é a distinção prática entre querer algo e organizar, se para obtê-lo. O livro associa o planejamento a objetivos próximos do repertório infantil, como adquirir um brinquedo, um livro ou realizar um passeio. Essa escolha é relevante porque torna visível uma cadeia de decisões que, em contextos adultos, costuma aparecer de forma abstrata, identificar o que se quer, avaliar o que é necessário, pensar no tempo disponível e agir de modo coerente com a meta. Em vez de tratar o dinheiro como tema isolado, a obra o posiciona como recurso que precisa ser administrado para atender prioridades. A lição não depende de prometer que todo desejo poderá ser satisfeito de imediato. Ao contrário, introduz a ideia de que metas envolvem espera, escolhas e acompanhamento. Para crianças, essa abordagem pode ajudar a reduzir a percepção do dinheiro real como algo que simplesmente surge quando solicitado. Para adultos mediadores, cria uma oportunidade de conversar sobre limites sem transformar o assunto em punição ou constrangimento. O valor pedagógico está justamente em apresentar planejamento como uma sequência compreensível de decisões, e não como uma regra distante do cotidiano infantil. Em segundo lugar, a Turma do Menino Maluquinho torna as finanças um assunto de convivência. A parceria entre Nath Finanças e Ziraldo é um elemento estruturante do livro. A presença da Turma do Menino Maluquinho oferece personagens e situações de convivência já associados à literatura infantil brasileira, enquanto a experiência de Nath Finanças orienta o tratamento de organização financeira. Essa combinação evita que o conteúdo assuma forma de manual escolar desvinculado da experiência do leitor. Os problemas financeiros aparecem relacionados a amizades, projetos coletivos e relações familiares, campos nos quais crianças efetivamente percebem diferenças de desejo, recursos e responsabilidade. A obra sugere que falar de dinheiro não precisa ser um tema restrito aos adultos, mas isso não significa transferir às crianças obrigações que pertencem à família. O ponto é permitir que elas entendam consequências básicas de escolhas e participem de conversas adequadas à idade. A utilização de uma turma de amigos também amplia o sentido do planejamento. Ele pode ser individual, mas frequentemente afeta outras pessoas. Ao situar a aprendizagem em interações sociais, o livro mostra que negociar, escutar e buscar soluções compartilhadas são partes importantes de qualquer organização financeira responsável. Em terceiro lugar, atividades interativas deslocam o leitor da observação para a prática. O Plano Perfeito foi concebido com linguagem interativa e atividades que incentivam o leitor a aplicar os conhecimentos apresentados. Esse recurso é particularmente adequado ao tema, pois educação financeira não se consolida apenas pela memorização de palavras como economia, objetivo ou organização. A criança precisa relacionar essas ideias às próprias escolhas, aos pedidos que faz, aos planos que imagina e às possibilidades reais de sua casa. As propostas de participação ajudam a criar essa passagem entre leitura e ação, sem exigir que o livro substitua a orientação de responsáveis ou educadores. em sala de aula, elas podem servir de ponto de partida para atividades sobre definição de metas, comparação de prioridades e planejamento de pequenos projetos. Em casa, podem abrir conversas sobre como a família decide gastos e como cada pessoa pode contribuir com o uso mais consciente dos recursos. A interatividade também reduz a distância entre a autoridade do texto e a experiência infantil, pois convida o leitor a formular respostas. Seu limite é que a prática precisa respeitar diferenças de renda e contexto familiar. A obra ganha força quando usada para estimular reflexão e diálogo, e não para cobrar resultados financeiros das crianças. Em quarto lugar, organização financeira é apresentada sem promessas de riqueza imediata. Um mérito do livro é tratar a organização financeira a partir de objetivos definidos e de hábitos compreensíveis, em vez de vender a noção de ganho rápido. A liberdade e a independência financeira aparecem como horizontes de aprendizagem, não como resultados instantâneos garantidos por uma única técnica. Para o público infantil, essa diferença é decisiva. A educação financeira responsável precisa ensinar que dinheiro tem valor, que recursos são limitados e que escolhas têm consequências, mas não deve sugerir que a condição econômica de uma família decorre apenas de força de vontade individual. Ao priorizar planejamento e organização, o Plano Perfeito oferece ferramentas iniciais de raciocínio, pensar antes de gastar, reconhecer prioridades e perceber que metas podem exigir etapas. Esses fundamentos continuam úteis em fases posteriores, quando o jovem encontrará temas mais complexos, como orçamento, crédito e investimentos. A abordagem leve não elimina a seriedade do assunto, ela adapta a porta de entrada à idade do leitor. Além disso, permite que a conversa sobre dinheiro deixe de ser exclusivamente reativa, ocorrendo apenas diante de uma compra negada ou de uma dificuldade. O livro propõe que planejar seja uma prática preventiva, ligada a escolhas cotidianas e sonhos concretos. Por último, o diálogo com família e escola amplia o alcance educativo da leitura, embora dirigido a crianças e jovens. O Plano Perfeito não trata a educação financeira como tarefa solitária. A sinopse e a proposta interativa destacam o envolvimento de familiares, amigos e educadores, reconhecendo que os primeiros contatos com dinheiro ocorrem em relações de dependência e convivência. Essa perspectiva é mais realista do que pedir autonomia plena de quem ainda não administra a renda doméstica. A criança pode aprender a formular um objetivo, organizar uma pequena quantia ou refletir sobre uma escolha, mas são os adultos que estabelecem condições, explicam limites e oferecem referências de consumo responsável. Para professores, o livro pode ser usado em leitura compartilhada e em atividades que integrem linguagem, matemática básica e cidadania. Para responsáveis, pode funcionar como apoio para falar de desejos, mesada quando ela existe, comparação de alternativas e participação em planos familiares adequados à idade. A colaboração entre gerações também é reforçada pelo encontro entre a linguagem de Nath Finanças e o legado visual de Ziraldo. O diferencial não está em transformar toda a conversa familiar em aula, mas em criar um vocabulário comum para questões cotidianas. Dessa forma, o tema financeiro ganha continuidade além das páginas e pode ser discutido com mais clareza e menos tabu. Em conclusão, o Plano Perfeito é indicado sobretudo para crianças em fase de alfabetização financeira inicial, para famílias que desejam abordar dinheiro de modo acessível e para professores interessados em inserir o tema em leituras compartilhadas. Também pode atender jovens leitores que ainda não tiveram contato sistemático com noções de planejamento, metas e prioridades. Seu benefício prático está em oferecer uma linguagem apropriada para iniciar conversas sobre organização do dinheiro sem antecipar conteúdos técnicos ou impor responsabilidades adultas. Em termos intelectuais, a obra estimula a percepção de que decisões financeiras se conectam a tempo, escolhas, convivência e objetivos, e não apenas ao ato de comprar. Entre livros infantis sobre finanças, destaca-se pela união entre a experiência pública de Nath Finanças em comunicação financeira e o universo gráfico e narrativo da Turma do Menino Maluquinho, criado por Ziraldo. Essa combinação dá ao tema uma entrada culturalmente familiar para muitos leitores brasileiros e evita uma apresentação excessivamente didática. As atividades interativas reforçam o caráter aplicado da proposta, desde que sejam mediadas com sensibilidade às diferentes realidades econômicas. Não é um guia completo de finanças pessoais, nem pretende ser. É uma introdução literária e pedagógica ao planejamento, com foco em tornar o dinheiro um assunto possível de ser compreendido, conversado e pensado desde a infância. Se você quiser apoiar a Nath Finanças, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!